agora nós vamos conversar com o advogado Paulo Roberto Pegoraro Júnior, doutor em teoria geral da jurisdição, vice-presidente da OAB de Cascavel. Nós estamos conversando com autoridades políticas e especialistas na área do direito para a gente entender um pouquinho esses conflitos, manifestações acontecendo em todo o país, conflitos entre poderes, essa polarização, as causas e consequências para o país, na opinião também dos juristas. Doutor Paulo, satisfação ouvi-lo aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN.
Como especialista da área do direito, como que o senhor vem acompanhando esses questionamentos em torno da postura do Supremo?
José Roberto, a atuação do Supremo ao longo, sobretudo e a partir da Constituinte de 88, é uma atuação que ela revela um contexto constitucional, mas também político, de algumas das decisões dos ministros da corte. E isso é mais evidente ainda quando a gente leva em conta o protagonismo que assumiu o judiciário nas últimas décadas. De modo que é preciso compreender esse arranjo institucional entre os poderes e entender que quando o Supremo decide, e quando ele decide sobre aspectos que impactam, inclusive em relação a outros poderes, mas impactam em relação a muito do que a gente leva em consideração enquanto sociedade, é porque esta é uma missão constitucional assegurada pelo Constituinte à atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo, na verdade, que fora um excesso aqui e acolá, o Supremo tem atuado dentro dos limites constitucionais e tem atuado no sentido de cumprir o papel primordial dele, que é assegurar a Constituição Federal em sua plenitude.
Ontem, inclusive, nós conversávamos aqui com o deputado federal Rubens Bueno, e estamos conversando com outros deputados federais paranaenses, e ele dizia o seguinte: falar que o Supremo não está atendendo a Constituição, está com política ou com favorecimento, isso é fake news. Como estudioso do direito, doutor Paulo, a mesma postura que teve o Supremo no passado em relação, por exemplo, ao PT, estaria tendo agora? O senhor vê dessa forma ou não?
Bom, se a gente olhar para trás e se aperceber que as críticas hoje endereçadas ao Supremo são muito parecidas ou são similares às críticas que nós ouvíamos num passado recente em relação a hoje, né? Por exemplo, que o Supremo está se miscuindo em política, que o Supremo está confundindo a separação dos poderes, que não me deixam governar. Mas essas críticas, elas não são apenas de hoje, elas já têm a gente já conferiu coisas assim num passado recente. Então, isso me leva a pensar o seguinte: ou o Supremo errava antes e erra agora, ou o Supremo acertava em ambos, porque as críticas são no mesmo teor e no mesmo sentido. Então, veja só, governar num regime democrático constitucional é governar dentro de limites. Os poderes judiciário, legislativo, executivo, eles atuam dentro de limites que são dados pela Constituição. Então, quando um poder se passa nisso, ou quando um poder pode se passar, é preciso que se respeitem esses limites. Quando se trata de governar sem limites, isso é em regimes ditatoriais, em regimes autoritários. Então, claro que toda vez que o Supremo impõe determinados limites, isso acende uma lâmpada dizendo ou querendo dizer que o Supremo está agindo com politicagem. Não, não é verdade. Veja bem, veja só o episódio da nomeação do ministro da Justiça agora. E se a gente voltar para trás e lembrar da atuação do Supremo quando impediu a posse do Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de chefe do gabinete da Casa Civil da Dilma, e depois, um pouquinho, algum tempo depois, quando a filha do Roberto Jefferson foi nomeada para o Ministério do Trabalho pelo Michel Temer, e também o Supremo atuou avaliando aspectos que diziam respeito à moralidade, aspectos que diziam respeito ao objeto do ato administrativo. A atuação do Supremo foi muito, muito, do ponto de vista técnico, foi muito parecida nesses casos. Então, acho que ao impor limites, o Supremo não extrapola e não age com base em, propriamente em politicagem. Aqui, eu acho que é preciso também a gente fazer uma distinção, né, entre política e politicagem. Dizer que o Supremo não atua politicamente não é verdade, porque o Supremo tem uma missão constitucional política. Agora, dizer que o Supremo atua em politicagem, daí eu acho que é deturpar um pouco a função e a atuação. Eu vi até, acompanhei essa ponderação, inclusive, por uma provocação do ouvinte lá com o deputado Roman, mas no sentido de ampliar o número de ministros do Supremo, mas esse não é um mote que parece se traduz em alguma coisa razoável. Assim, não é se a gente tiver 20 ou 30 ministros que a coisa vai ser diferente. O grande problema que o Supremo passa, na verdade, é que o Supremo foi criado em 88 para que atuasse como um tribunal constitucional e pudesse apreciar só as causas de grande repercussão de caráter constitucional, mas acabou sendo atribuído também que ele julgasse muitas causas individuais, que não tem uma repercussão, tal como, por exemplo, causas que envolvem interesses entre particulares. Então isso acabou sobrecarregando o Supremo, e o Supremo realmente tem uma carga de trabalho muito grande. Mas não é isso que impede o Supremo de atuar. Talvez, e aí eu acho que faz sentido, sabe? Uma crítica que tem sido feita é quando você tem muitas decisões monocráticas, ou seja, decisões isoladas dos ministros, e aí a gente às vezes corre o risco de ter 11 STFs, porque cada ministro, por vezes, tem um entendimento diferente. Por isso que, em alguns casos, os ministros mandam para o colegiado, para que sejam julgados coletivamente, aquelas ações, aquelas demandas que têm uma repercussão maior. Mas daí atribuir esse caráter politiqueiro ou de politicagem do Supremo, acho que é um pouco uma simplificação um pouco exagerada do problema ou da atuação do Supremo, sabe?
Muito bem, enquanto o senhor fazia referência a aumentar o número de ministros, hoje são duas turmas de 5 ministros, mais o presidente, são 11 ministros, e para aumentar também teria que passar pelo Congresso. Os deputados que conversaram conosco aqui, a maioria entende que realmente não é por aí. Agora, o Ayrton faz uma pergunta, ele diz assim: gostaria de saber do doutor se não deveriam mudar os critérios para a escolha dos ministros. Ele coloca que indicação através do presidente com aval do Congresso. Esses ministros não acabam, são seres humanos, não acabam tendo uma tendência de favorecer este ou aquele?
Olha, Ayrton, se isto fosse verdadeiro, nós não teríamos visto o resultado do julgamento das ações penais envolvendo o Mensalão do PT e a Lava Jato, que atingiu uma boa parte também dos governos petistas, com julgamentos muito duros, especialmente de ministros indicados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. E eu me refiro aqui ao ministro Fachin, me refiro aqui ao ministro Lewandowski, me refiro aqui ao ministro Barroso, me refiro aqui ao ministro Fux. Então veja que é claro que há essa preocupação de uma observância cega àquele que o indicou, mas a história revela que isso não se confirma. Aliás, os ministros mais duros contra o PT, por assim dizer, foram aqueles nomeados exatamente durante as gestões petistas no governo federal. Então, o ministro, quando ele assume, ele tem uma independência, até porque ele não pode ser mandado embora, não pode ser demitido. O ministro tem uma estabilidade, portanto, até porque o cargo dele é vitalício, que assegura essa independência dele. Não me parece, sabe, José Roberto e Ayrton, não me parece que a escolha dos ministros, da forma como vem sendo feita, mereça a nossa consideração no sentido de que isso propiciaria um Supremo melhor ou pior. Não acho que isso seja verdadeiro. O que talvez me parece que contribuiria é que, de fato, a partir da indicação do presidente da República, o Congresso Nacional tem a prerrogativa de recusar a indicação de um determinado ministro, de um determinado indicado. E este filtro pelo Poder Legislativo, eu acho que, aliás, acho não, ele foi poucas vezes realizado na história. Se eu não me engano, teve um ou dois indicados na história da República que o Senado recusou. Então, acho que talvez esse filtro poderia ser mais condizente. Mas a escolha dos ministros e a nomeação dos ministros, eu, sinceramente, eu não acho que há uma vinculação já explícita e pré-concebida com uma postura ideológica daquele que indica. E prova disso são os ministros indicados pelo PT.
O Walter diz o seguinte: é necessário que haja uma convergência entre os poderes, porque senão isso vai prejudicar o país ainda mais. Então há necessidade de se respeitar os direitos dos poderes, coloca aqui o Walter. Para a gente encerrar, doutor, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor também, que alguns falam que nesse momento a democracia está sendo ameaçada, outros entendem que isso é democracia, que permite esse debate amplo. Por outro lado, o senhor acha que essas discussões ou a própria polarização, isso compromete o desenvolvimento do Brasil?
O vice-presidente Hamilton Mourão publicou hoje um artigo no jornal Estadão e, apesar de algumas incorreções durante o artigo, ele citou uma frase do Thomas Jefferson, que é um dos pais da democracia norte-americana, que diz o seguinte: toda diferença de opinião não é uma diferença de princípios. E isso eu acho que é muito pertinente nesse contexto da polarização que a gente vive, no sentido de que, por vezes, essa polarização nos impede de ouvir o outro ou de estabelecer pontes de diálogo em relação a entender a perspectiva do outro, que nem sempre é idêntica à nossa, evidente. Mas a partir disso, eu tenho comigo que há um pouco de exagero quando a gente atribui uma crise institucional, porque, de fato e concretamente, as instituições não estão em colapso no Brasil. Nós estamos com as instituições em funcionamento. Mal ou bem, mas estão em funcionamento. As ordens judiciais são cumpridas. O Poder Legislativo tem produzido as normas. O Executivo tem trabalhado. Claro que aqui e acolá você vê muitos arrobos retóricos aí. Em especial, por vezes, do presidente da República, mas de fato e concretamente as instituições estão funcionando, né? Então, acho que essa ponderação, claro, apesar da polarização, e aí lembrando a lógica da Chapeuzinho Vermelho, que é aquela história, você diz, olha, lá vem o lobo, lá vem o lobo, lá vem o lobo, e uma hora o lobo aparece. Então, quando se fala de ruptura institucional, acho que a gente não tá talvez nem próximo disso, mas a polarização, que ela é inclusive catapultada pelas redes sociais, pela dimensão de agressão e por uma coisa que tem se entendido como uma horizontalidade das autoridades, quer dizer, cada um opina sobre tudo, e isso gera um remorso, um rancor na construção da opinião coletiva. Acho que isso sim nos leva a esse avançar aí desses arrobos, né? Por exemplo, agora é um modelo, eu digo que sou fascista, sou antifascista, sou bolsonarista, sou petista, mas tudo aquilo que nos define é também aquilo que nos limita, né? Então, nós não estamos limitados a uma definição estática disso. Nós somos todos seres políticos e a construção do espaço comum público, ela envolve um mecanismo concreto de diálogo, de tolerância e, por vezes, até de afeto a partir da empatia, porque se você não tem a empatia, você nunca vai conseguir compreender o outro. Mas, no fundo, entendo que as instituições estão em funcionamento e que a gente não está propriamente numa crise institucional de risco de colapso de nenhuma instituição.
Muito bem. Doutor Paulo, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Mais uma vez, agradeço a oportunidade e um grande abraço.
Conversamos com o doutor Paulo Pegoraro Júnior, doutor em teoria geral da jurisdição, vice-presidente da OAB Cascavel. Nós vamos agora ao intervalo, daqui a pouco outras informações.